Eita, que o nosso bate-papo de hoje, minha gente, é daqueles que tem muito vaqueiro chonado e que está nos ouvindo gosta. Pode preparar a garrafa de café e encosta no pé do rádio aí que a gente vai prosar hoje com o Reinaldo Aboiador. Direto de Vaza Nova, a gente faz essa alegria acontecer para nós também, que há muito tempo que a gente vem nessa paquera, vai, não vai. Mas deu certo, conseguimos pegar o homem, fizemos a armadilha, deu certo, e a gente vai botar o homem para falar para você que acompanha o nosso trabalho. Fico muito agradecido pela oportunidade. Dizem que o bom da viagem é a demora e a dificuldade que proporciona para sair tudo nos conforme, e eu acho que dessa vez vai. Seu Reinaldo, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de conhecer um pouco da sua trajetória, né? Seja bem-vindo. Quem é Reinaldo Aboiador? Nos conte um pouco de si. Tudo em paz?
Tudo em paz, Léo.
Pode ficar à vontade.
Tudo em paz. Eu estou bem, Léo, graças a Deus. Cheguei aqui em Vaza Nova, já tem 40 anos que moro por aqui. Morava na região de Dias Coelho. Fui vaqueiro a partir dos meus 12 anos de idade, que eu fui vaqueiro do avô de Caca. Trabalhei 20 anos com o avô de Caca. Depois resolvi vir embora para aqui. Cheguei aqui e trabalhei 10 anos mais a Oliveira, que morreu a semana passada.
Sim.
E aqui em Vaza Nova, Léo, eu sou bem conhecido.
Deixa eu dar uma pausa aí. Que se vem de Dias Coelho, aí eu vou perguntar. É morrense, é calmonense, como é que é?
Morrense.
Ah.
Dias Coelho é morrense.
Sim, nasci no município de Morro Chapéu.
Eu nasci no município de Morro Chapéu.
Muito bom, mas vem constituir família aqui?
Não, eu já vim de lá com família.
Ah.
Já, eu tenho 40 e poucos anos que vim para aqui, mas já tinha família.
Já vim com a patroa tiracolo.
Já. Vim com a patroa tiracolo e o cinto enganchado no pescoço.
Dentro do caçoar.
Montado no jegue, dentro dos caçoar, com um bocado de galinha em cima da cangaia.
Eita, na trouxa completa.
Trouxa completa.
Muito bem. Aí chegando aqui, foi trabalhar com o Zé Oliveira, Campeagado.
Zé Oliveira, trabalhei 10 anos com ele, depois não deu certo, saí. Fui trabalhar numa fazenda de um senhor por nome Raimundo Azevedo, ali na Aureca. Trabalhei 2 anos, não deu certo também, não foi por minha causa, por causa dele que não deu certo. Porque o que não viver comigo, Léo, não vive com mais ninguém. Porque eu sou uma pessoa que sem entrar e sem sair. E para mim aqui eu estou bem, Léo. Minha família, eu tenho. Eram 9 filhos, faleceu uma, e tem 8. Estão aí, todas casadas. Uma ficou viúva com aquela ali, a mais velha. E tem Paulo, que você conhece.
Sim,
ali,
Paulo
professor
Magno,
Paulo Magno. É, e eu tenho orgulho muito de meus filhos, que nunca me deram problema. Tem o Sidney, que é agente de saúde também, que está aí, você não conhece ele, mas ele é bem conhecido aqui. E por aí eu vou levando a vida aqui, Léo. Graças a Deus, não tenho de que reclamar da vida aqui em Vaza Nova. É um lugar que eu tomei como morada mesmo aqui.
Adotou para ser sua terra, né?
É.
Aí eu não posso perder a oportunidade de falar com um vaqueiro que campeava gado, que tirava o leite, que para lembrar aí uma história do campear do gado, daquela coisa de buscar boi brabo no carrasco, de uma vaca arremetedeira. Nos fale um pouco, lembra aí um fato desse para a gente poder rememorar para quem está nos ouvindo.
Se eu lhe falar que eu fui vaqueiro de pegar boi no carrasco, eu estou mentindo.
Ai.
Não fui. Agora fui vaqueiro de amansar vaca braba, valente. 20, 30 vacas paridas.
Amojar para tirar leite?
Para tirar leite. Leite de obrigação para fazer o requeijão e a manteiga para ser vendido no morro. É toda sexta-feira o patrão ia vender requeijão no morro. E ele passava por essas mãos aqui, ó. Era 500 litros de leite por dia, 600, que era 100 e tantas vacas. Mas foi a minha, posso dizer, a minha juventude, quase toda, foi tirando leite, comecei tirando leite dentro de jovem. E chegou na. A fase adulta também ainda tirei muito, mas hoje parou, não tem mais nada, não tem mais nada, mas...
Parou quando aposentou ou como foi?
Não, Léo, eu parei porque aqui não tem gado pra gente lutar, assim, essas coisas, e eu também não quis mais seguir essa carreira, não. Comprei esse pedacinho de terra aqui, encostei pra aqui e tô aqui só...
Aí já vai outra pergunta para quem trabalha no curral, que uma coisa é você estar no carrasco buscando boi brabo, trazer pro curral pra... ou para vender, ou para matar, ou para qualquer coisa desse tipo. Mas, além do trato com o gado no seu tempo para os dias atuais, uma diferença é grandiosa, né?
É grande, é grande. Hoje eu vejo gente prendendo gado de moto. No meu tempo era cavalo. Era cavalo e tinha que
ser
cavalo.
Será que a buzina é o berrante, não?
Não, a buzina era a goela.
Não, hoje em dia, se a buzina da moto
hoje
é berrante.
A buzina é berrante.
Ah.
Naquele tempo que eu trabalhava lá, o fazendeiro tinha uma fazenda na beira da serra. É, 1 quilômetro e tanto lá para a Pedra da Serra.
Sim.
E o gado está lá na beirinha da serra, comendo. e eu rastar a goela cá embaixo, elas descer tudo de lá e vim para a porteira do curral. Cansei de fazer isso. Depois que eu estou aqui, fui lá no Dias Coelho um dia, ele estava lá e disse: Renato, e aquelas aboiadas? Eu digo: seu Tuninho, acabou a boiada, porque não tem gado lá não. Eu me lembro quando você aboiava cá e o gado vinha de cima da serra para cá, descendo, correndo, chegava tudo no curral. Eu digo: mas hoje acabou, hoje. Eu esqueci até, porque não tem gado para a gente lutar. Uhum. Né? Se a gente estivesse no meio do gado mesmo lutando, a gente não esquecia não, mas hoje é meio difícil.
Outra característica interessante que o senhor coloca: o gado estava lá na serra e o aboio. É aquela velha história de você ter a fazenda, tem a fazenda do vizinho, mas não tem a cerca. O gado era criado solto. Às vezes se misturava, só se distinguia por causa do ferro. É dessa época também?
Não, do meu tempo já era cercado. Gado preso, cercado. É fazenda dividida mesmo. Essa fazenda que eu tomava conta lá era 900 tarefas. Mas era a parte que não era pasto, que era carrasco, o velho fez tudo em pasto. Ficou toda em pasto, porque ele criava muito gado. E foi lá onde eu vivi a vida.
Uhum.
Eu vivi a vida lá, perdi minha mãe, lá, vim embora para aqui, trouxe meu pai. Meu pai chamava José Magno de Carvalho.
Uhum.
E eu, para lhe dizer melhor, ali no morro eu tenho uns parentes. Eu não sei se eles me conhecem como parente, porque quase a gente não tem contatos com os outros não, mas Odilésio é primo terceiro meu.
Aí, ó. Aí, qual era o gado que o senhor lidava? Era o gado Zebu, era o gado Gi, que é mais revoltado pro leiteiro, era o gado Nelore, que é mais brabo para poder botar dentro do curral. E para tirar leite, então, deve ser um pandemônio.
Era Indo Brasil.
Indo Brasil.
Era. Garrote registrado, vaca registrada, controlada, tudo na base da...
Gado do chifre grande?
Elas não têm o chifre grande, não. Chifre médio. Ah. Agora as orelhas passam da boca. Hoje, que hoje você olha na televisão, você vê gado a dois, mas não vê Indo Brasil. Vê Nelore, vê Gi,
holandês,
vê Girolanda, esse tipo de gado, mas Indo Brasil mesmo parece que acabou no Brasil, porque eu não vejo falar mais.
Bem verdade. É. E eram vacas boas de leite?
Boa de leite.
Cada vaca produzia em média quanto? Era uma tirada
que elas
só?
Eram, que elas eram uma tirada só, mas elas comiam em pasto, elas não comiam a ração como comem hoje. Né? Porque a ração hoje puxa muito por o leite,
sim,
né?
Sim, sim.
Lá era no pasto mesmo, mas era vaca de 10, 12, 15 litros. Só uma vez no dia. Mas o bezerro também era criado junto com a vaca. Não era separado, como o bezerro hoje é separado da vaca. E lá não, o bezerro... Dava bezerro de 5, 6 arroba mamando na vaca.
Rapaz, coisa interessante, o costume, como muda, né? Na realidade,
mudou.
A acomodação por conta da necessidade comercial, né? Até a qualidade do requeijão é diferente.
Ô, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Todo dia eu quero que as meninas digam o requeijão, que eu fazia o requeijão. Na quinta, na quarta e na quinta, era o meu trabalho, era tirar o leite até 11 horas e o resto da tarde era mexendo o requeijão. 200, 300 quilos de requeijão para ir para o morro. 4, 5 latas daquela de 20 litros de manteiga.
De manteiga.
Para levar para lá, era distribuído lá no morro. E hoje eu vejo os requeijão, rapaz, eu fui numa fábrica de requeijão acolá de um senhor acolá embaixo. Quando foi na hora que ele estava com a taxada de requeijão lá, os caras lá mexendo o requeijão, perguntou: quem quer requeijão quente? Eu digo: rapaz, mas ele mexendo o requeijão, Léo, passava a massa rodando dentro do tacho, tinha que ficar limpo que nem essa cerâmica aí. Não tinha uma gota de manteiga. Lá quando nós mexia a manteiga, você quando tirava o requeijão para botar na forma, a manteiga derramava em outra vazia.
Uhum.
Era com manteiga mesmo, e hoje não tem manteiga.
Lá para nós, esse requeijão quente, inclusive tem até uma música de um conterrâneo, Chico Leite, Cuscuz com Machuca. Machuca era o nome dado ao requeijão quente. Tinha algum nome que dava por aqui?
Não.
Era o requeijão quente
era
mesmo?
Era requeijão quente mesmo.
Ele tem um verso da música que diz assim: comer cuscuz com machuca, leite com café torrado, dormir sem televisão, assim nós temos mais razão de ter menina adoiada. Naquele tempo, né, senhor Renato? Bom, como é que surgiu o aboio? Foi nesse tempo do vaqueiro? Porque tem a questão do aboio, do soltar a voz, dessa linha, e tem o versado.
É.
Né? Então, o aboio de gado era o que o senhor fazia para chamar o gado que estava na serra?
Para chamar o gado, aboio chamando o gado. Eu falar a verdade, é preciso. Para verso, eu sou meio rude.
Uhum.
Eu não sou muito bom de verso, não. Agora, o que a goela pede para eu fazer aboiando, eu faço. Né? Não vou dizer que também hoje eu estou como eu já fui, porque você sabe, as coisas mudam, uhum. Né? Assim como mudou o tempo do requeijão, muda o tempo do...
Sim, a idade chega,
a idade vai ficando mais fraco. Porque meu pai, Léo, na região aqui, não achou um homem, quando ele foi vivo, não achou um homem para tirar ele na voz. Meu pai era falado na voz. Meu pai boiava, subia na cabeça de uma cerca de curral assim, dava um aboio, o gato vinha. Naquele tempo era solto. O tempo de meu pai era solto, como você falou aí. Todo canto andava gato, sem cerca. Você criava aqui, seu gado ia comer no icope, todo canto. E eu vendo meu pai subia no morão de porteiro e arrastava a goela lá, você via sair gado de tudo quanto era canto, era mesmo que bateu um berrando. E por isso era aboiador mesmo, meu pai. E acho que na família surgiu eu assim com um pouquinho de voz, porque os outros nenhum teve. Mas eu.
Mas aí também os seus filhos ninguém seguiu.
Não, nenhum. Nem cantar não sabe.
Só naquele. Quando o menino, só para pedir o cruzeiro.
É só chorando. Papai, me dê de comer.
Coisa boa. Mas vamos dar uma pausa na prosa, eu costumo dizer.
Eu tenho um aí que ele se mete a cantador, sabe música que só de acho. Tem uma voz, uma grossa danada. Eu até pensei que ele estivesse aqui hoje para nós fazer uma música junto com ele. Porque eu junto com ele dava para nós fazer uma moda boa danada. Mas eu não sei onde ele está a hora dessa, tempo chamar ele. Ele tem um juízo bom danado.